Vai começar. Aposta Cast.
No episódio de hoje do podcast, nós falamos sobre o campeonato francês, o francesão. E o ApostaCast do Aposta 10. A gente sempre traz alguém que entende bastante do assunto. Dessa vez eu trouxe o Bruno, que sabe tudo sobre culinária francesa, filmes franceses. É isso, Bruno? É você que vai me dar,
cara,
as dicas?
No máximo, não, no máximo eu sei um croissant, uma coisa assim. Estrogonofe. Estrogonofe é francês, né? Não é?
Russo, cara. Russo. Ah. Mas é parecido, né? Eu também comeria. Estou nós pensando que é
também.
Mas nós tivemos quem de convidado, Bruno?
Nós tivemos o Didi, cara, o grande especialista dos assuntos especiais, e dessa vez foi da França, cara, sensacional. E tem novidade, né, Rodrigo? Sim. Nós vamos abrir um novo quadro, que é o quadro Lost no Tradutor, Perdido no Tradutor. Ele vai ter que descobrir qual é a palavra secreta a partir do tradutor Google, cara.
Tá ferrado, basicamente. Então, quem quiser se divertir e aprender como apostar, como entender os times do campeonato francês, tem que escutar o nosso podcast do Aposta 10, o ApostaCast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io, fun, fast, fair.
Olá, esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Todo episódio nós falamos de um tema importante para o apostador e convidamos alguém que entenda bastante desse assunto. Dessa vez nós teremos o campeonato francês que vai reiniciar. E para tal nós temos o nosso especialista no campeonato francês, ele é redator do Globo Esporte e especialista em assuntos especiais, vocês já conhecem ele, é o Felipe Didi. Tudo bom, Felipe?
Fala, pessoal, tô aqui de novo, agora para falar do assunto que talvez seja a minha maior especialidade de verdade, né? Depois do BBB, da Champions, agora vamos falar de futebol francês, que é aquilo que eu verdadeiramente gosto, verdadeiramente faço há mais de 15 anos. E assisto com prazer, acompanho com prazer e vou tentar ajudar vocês aí hoje a pensar um pouquinho nessa liga que é tão subestimada por tantos.
Maravilha, maravilha. Bruno,
diga, amigão.
E quando a gente fala em França, fora a Torre Eiffel, que isso é meio óbvio, na tua lembrança, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça da cultura francesa, da França, enfim, fora a Torre Eiffel, claro que essa é Hors Concours.
O perfume ou a falta dele?
Perfume ou a falta dele? E nós vamos cair aqui agora em quem entende mesmo. Vai recomeçar o campeonato francês, que é também conhecido como Ligue One. Ele está entre os cinco maiores da Europa, que é o Big Five, né? Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha.
Mas, e o da França. Você está falando em inglês, pô. Não é? Como é que é em francês? É Ligue One?
Ligue One. E Ligue 1, que é a segunda.
É, mas para nós, pro Brasil, fica esquisito, né?
Tudo fica esquisito.
Falar, então, assim. Claro. Pode chamar de francesão aqui no Brasil.
Francesão. Croissant.
Didi, o campeonato vai ser um dos primeiros a recomeçar. Geralmente, o francesão, ele começa em setembro? Ou como é que foi essa mudança de data? O que mudou? Essencialmente no calendário do campeonato francês em relação à Europa e ao mundo, começando agora em setembro, ou como sempre foi em setembro, que eu que não sei.
Então, na verdade, cara, a primeira informação é que o campeonato já começou. A gente já, nessa sexta-feira, a gente já vai entrar na segunda rodada. Então, ele iniciou já na semana passada. Tivemos três jogos adiados, né? Os dois envolvendo os respectivos jogos do Lyon e do PSG, que estavam na reta final da Champions League, bem como um jogo do Olympique de Marseille por três ou quatro jogadores terem testado positivos para Covid. Uhum. Então tivemos sete jogos nessa primeira rodada. Nessa próxima rodada, até o momento da gravação, a gente já vai ter mais um jogo adiado, que é novamente do PSG, que acabou fazendo um jogo a mais, né, na Champions, acabou indo até a decisão, e eles pediram para que esse jogo da segunda rodada também fosse adiado. Então o PSG só vai entrar em campo pelo Campeonato Francês na terceira rodada, na semana que vem. E aí, a diferença, cara, é que assim, se a gente for pegar o que aconteceu nessa pandemia, em que as competições foram paralisadas e depois retomadas, o futebol francês tomou uma decisão um tanto quanto ousada. Foi amplamente debatida, para alguns muito criticada, que ao invés de retornar à competição, eles simplesmente decidiram interromper. Então, assim, faltavam 10 rodadas para o campeonato acabar, e ali, com uma decisão política, envolvendo não somente os dirigentes da França, como também entidades do cargo de ministro mesmo dos esportes, decretando que não haveria mais nenhuma realização esportiva com ou sem torcida, isso não importava, não haveria mais dentro de um prazo X que por acaso não daria para dar continuidade ao campeonato francês, mesmo um pouco lá na frente. O Lyon, que foi o time que mais sofreu, foi mais prejudicado por causa dessa decisão, tentou levar esse debate mais para frente, né, para tentar retornar com o futebol, entrou até com uma ação na justiça e acabou perdendo. Enfim, o campeonato, faltando 10 rodadas para terminar, foi dado como encerrado. Os times que estavam naquelas posições finalizaram assim, então acabou tendo o PSG como campeão, o Olympique de Marseille como vice. Os times que classificaram para Champions e Liga Europa foram aqueles que estavam naquelas posições no momento, bem como os rebaixados. E aí, pelo simples fato da competição ter parado naquele momento, o calendário para o ano 2020-2021 simplesmente se manteve. A gente pode ver que, por exemplo, na semana que vem, ou nas próximas duas semanas, as outras ligas já retornam, aquelas que acabaram de encerrar, como Premier League, Bundesliga, acho que a La Liga também, Campeonato Português. Eles estão retornando e é o normal quando o campeonato francês não estava, a gente não viveu um momento de pandemia, naturalmente o campeonato francês já começava uma ou duas semanas de antecipação das outras ligas de concorrentes do top 5 da Europa. Então, nesse ponto, o campeonato francês nesse momento volta à sua normalidade, e com um grande diferencial para essa temporada, né? Não teremos mais a Copa da Liga Francesa, que era uma competição que, assim como na Premier League existem duas competições da Copa, né? uma organizada pela Federação e outra organizada pela Liga, na França também tinha isso. Mas com aquele Lyon e PSG que foi para os pênaltis há um mês atrás, encerrou-se a Copa da Liga e ali foi o último jogo dessa competição. Então o calendário para o futebol francês vai ser ligeiramente um pouco mais tranquilo para essa temporada que já começou.
Eu estava pensando aqui, enquanto estava falando aqui, o Didi, que o campeonato francês terminou lá por abril, né, Didi?
Abril?
Se a gente for olhar por esse ponto, assim, se a gente for entrar num debate político, social e até sanitário, e levando em consideração as tomadas de decisões que foram feitas de forma antecipada no cenário europeu, com base nas competições esportivas, assim, a gente tomou outro 7-1, né? A grande realidade é essa.
Já pensou, Rodrigo, se a gente terminasse agora o campeonato, vamos supor que... Não, vamos terminar agora o campeonato brasileiro.
Vai morrer mais gente do que Covid.
Não, adivinha quem é que ia ficar vice?
Vasco. Você tá de sacanagem. As regras mudaram de alguma forma, assim, relevante para esse ano, para adaptar alguma coisa em relação à pandemia, Didi?
Cara, não que eu saiba, só se tem alguma coisa de entrelinhas ali, e assim, considerando os outros fatores que a gente já conhece, aquelas coisas das cinco substituições, enfim, nada muito assertivo ou que se destaque, né, em relação ao que já era seguido antes, muito por aquilo que eu falei mesmo, né, com a paralisação lá atrás, não tem por que mudar, já que ele vai começar, ele já começou, né, no mesmo período que normalmente começa.
Maravilha. Em termos de torcida, a gente já soube pelo último podcast que o Didi é torcedor do Lyon, é isso?
Exatamente. Beleza. Desde 2005.
Beleza. Se você pudesse escolher uma cidade para morar na França, não sei se você já esteve por lá ou só pesquisa e viaja no Google Earth que nem eu, qual cidade da França você escolheria para morar?
Cara, eu fui em Paris, eu fiquei menos de uma semana em Paris, inclusive nem deu para conhecer muito. Imagina. Não tive um tour futebolístico, porque naquela ocasião a temporada já tinha encerrado. Assisti um jogo de Roland Garros, de Federer e Wawrinka, mas futebol acabei ficando a ver navios. Mas analisando o contexto, né, do que eu conheço de França sem de fato visitar, que é um pouco razoável assim, para tomar uma decisão dessa de supetão, da sua pergunta, eu ficaria na dúvida. Eu gosto muito de Nice, porque é uma cidade ali da Riviera Francesa, com belas praias, basicamente é um Rio de Janeiro de primeiro mundo, onde Mônaco está literalmente do lado, quase como se fosse um bairro, né? Então é um lugar bem bonito. Lyon, por motivos óbvios relacionados à minha torcida, também por ser a capital mundial da gastronomia e também ser uma cidade extremamente universitária, né? Então é uma cidade bastante movimentada nesse ponto. E ainda teria... Assim, a próxima cidade que eu vou falar é desconhecida um pouco, mas por ser muito próximo de Lyon, talvez nem valeria a pena morar lá, né? Morando em Lyon, poderia visitar, que chama-se Annecy. É uma cidade... teve um time recentemente que mandava alguns jogos lá, que não sei se vocês vão lembrar, chamava Evian Tournon.
Sim, sim. É um nome estranho, sim.
Patrocínio da Danone e tal. Deu uma movimentada na primeira divisão e depois acabou caindo novamente. A cidade de Annecy é uma cidade considerada a Veneza francesa. Então ela é bem parecida com aqueles canais de Veneza, com um diferencial de que ela era no pé dos Alpes, né? Ali na divisa também.
Chato,
com a Suíça,
né?
E aí em épocas de muito frio, no inverno, os canais se congelam e ficam um visual bastante bonito, uma cidade bem florida também. Então, assim, a minha dúvida seria nesses três pontos ali, mas com um peso a mais pro Lyon, obviamente, para assistir meu time jogando por lá.
Eu fui a Portugal agora em dezembro e assim que eu desci do avião, a primeira coisa foi ver um jogo da Liga da Europa, né?
Que jogo você foi ver?
Fui ver o jogo do PSV contra o Sporting.
Legal.
Né? No Alva Verde, lá, né? E que azar, né, cara? Porque quando eu saí de lá que começou a pandemia, né? Podia ter ficado lá.
Ah, se tu pegasse lá, acaba... né? Daqui tu não sai.
Se pegasse a pandemia. Não, daí eu não saio. Não saía. Se eu soubesse que a Champions ia terminar ali, eu me escondia no banheiro e ficava 8 meses.
Ah, tem isso também, né? Os jogos foram por lá. Mas, Didi, diga uma coisa. No começo tu comentou que é uma das ligas mais subestimadas, apesar de estar entre as Big Five. Existe aí uma noção para muita gente aí que acompanha o futebol europeu que a Ligue 1, vou treinar mais falar isso aí, é simplesmente uma ponte para mostrar jogadores aí para os outros times grandes contratarem. É claro que não vai ser bem assim com o Paris Saint-Germain, enfim, com um outro time ali que tem mais dinheiro. Mas, em geral, são times berço aí para testar jogadores, tem times que compram e que não usam no seu elenco de cara, mas reempresta para algum time aí para botar o cara para jogar, e muitas vezes nos times da Holanda ou da França. Bom, mas isso também tem um efeito positivo de tornar a liga mais forte, é por aí mais ou menos?
Sim, cara. Um ponto legal nesse assunto é que a própria Ligue 1, ela assumiu como se fosse um slogan mesmo, a Liga dos Talentos. Então ela já incorporou essa lógica de revelar muitos jogadores e acabar sendo um centro de revenda, basicamente, para outros polos maiores na França. E por que, que eu falo que é uma liga subestimada? Porque quando a gente fala que ela é a quinta melhor liga da Europa, e a gente levando em consideração, usar um método fracionário aqui, a gente levar em consideração que o mundo, o globo terrestre, tem quase ali 200 países. O polo do futebol, em termos de qualidade, é na Europa. E a gente está falando do quinto maior torneio da Europa. Então, a gente está falando ali que a Ligue 1 está na elite do futebol europeu. Então, basicamente, quem não gosta de futebol francês, basicamente não gosta de futebol. Ele gosta de bom futebol. E aí é um outro tipo de debate. Ele gosta de assistir Premier League, ele gosta de assistir craques, ele gosta de assistir nomes conhecidos, os carinhas que são famosos ali no videogame, né? Então, eu falo que quem gosta de assistir ligas consideradas menores ou com menos audiência ou com menos acompanhamento do público em geral, são verdadeiramente aqueles que são apaixonados pelo futebol na sua essência de jogar bola. É o mesmo cara que não vai no estádio só assistir o jogo dele, mas também dá uma passada ali no estádio do time da várzea. Aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal que vai lá na rua Javari assistir um jogo da Juventus da Moca. Esses são os verdadeiros adoradores de futebol que não se deixam levar pelo glamour ou pelos craques e gostam de ver simplesmente a bola rolando. Existem números que comprovam que o futebol francês é um grande revendedor, né? A gente consegue ver facilmente os times da Premier League vindo a cada janela de transferência fazer verdadeiramente uma compra ali no mercado francês. E isso se explica também muito pela questão do cenário político-social também, ali da divisão geográfica. A França, ela recebe muitos imigrantes africanos, assim, com foco mais na... Tem muitos jogadores da África subsaariana também, mas o norte da África, principalmente ali quando a gente leva em consideração Tunísia, Marrocos e
Argélia.
Eles são muitos, você vê muitos jogadores desses países, principalmente nas divisões inferiores da França, terceira, segunda divisão, e alguns se destacam bastante, acabam indo para times maiores, para times da própria Ligue 1. A gente pode pegar até o exemplo do Riyad Mahrez, que hoje joga no... teve uma excelente campanha com o Leicester, campeão da Premier League naquela temporada. Hoje é um jogador do Manchester City e ele jogava na segunda divisão, na Ligue 1, pelo Le Havre. Então, tem muito desse cenário. Para quem gosta muito desse contexto político-social, a Ligue 1 também fornece essa gama de observações de como funciona ali o processo de imigração, que é um reflexo também até na própria seleção francesa, né?
Beleza. Tu comentou aí da segunda divisão e eu vou ter que puxar esse assunto, porque... Como a gente conhece os apostadores, e eu sei que muita gente aposta na segunda divisão francesa, porque tem jogos em horários diferentes das grandes ligas, provavelmente por querer, por propósito, para não bater, etc., e para oferecer uma grade maior de jogos para se apostar. E eu estou rindo aqui porque esse é um campeonato que a gente chama de maluco, difícil de prever, de apostar, de acertar, assim como o holandês também. Mas nós estamos sempre tentando, tá? Como é que você vê a segundona francesa? Eu sei que não é o escopo direto desse nosso podcast, então é só para você dar uma tua opinião pessoal e resumida de como você vê esse campeonato, porque eu sei que muita gente aposta e acompanha ele.
Cara, do que eu posso dizer assim, do campeonato da Ligue 1, cara, eu vejo a Ligue 1 com um olhar diferente do que você falou, na verdade. Eu vejo ele bastante previsível até, bastante previsível. Você consegue ver times ali que normalmente ficam sempre no meio da tabela, times que estão sempre lutando para não cair, invariavelmente caem. E aqueles mesmos times que ficam ali lutando para subir, e quase sempre são os times que caíram na temporada passada, salvo raríssimas exceções. Então, por exemplo, eu estou até com a tabela da Ligue 1 aqui aberta. Eu sei, por exemplo, que Le Havre é um time que está sempre no meio da tabela, o Clermont é um time que está sempre no meio da tabela. Aí os times que vieram da terceirona, né, que é o Championnat. O Niort é um time que luta para não cair, o Rodez, Châteauroi, aí os outros que brigam para subir.
Tem um aí até que só leva pau, né?
Que inclusive está na lanterna.
Pau, o nome dele.
É o Pau.
Que é exatamente
é uma sigla,
time da terceira. Então, assim, Existem uns padrões, sabe? Por exemplo, eu sei que nessa temporada o Amiens, o Sochaux, o Troyes, o Valenciennes, são times que vão... O Caen, talvez o Ajaccio e o Toulouse vão brigar para subir. Então, assim, a gente consegue ver o que se desenha, sabe? Então, é muito... existem alguns padrões que dá para você tirar por ali um certo norte. Por exemplo, se eu tivesse hoje para apostar um jogo entre Toulouse, que acabou de cair, contra o Chambly, cara, é muita barbada esse jogo. Claro que aí depende das odds também e tudo mais, mas existem cenários que para quem acompanha, sei lá, mais de uma temporada, duas temporadas do francês e da segunda divisão do francês, você já consegue desenhar algumas coisas que fazem sentido na cabeça, assim, sabe?
Tá.
Inclusive, eu sou um apostador recreativo, né? Eu não faço apostas no sentido de obter lucros. Mas quando eu resolvo apostar na Ligue 1 e na Ligue 2, eu tenho um desempenho muito maior do que, por exemplo, das minhas apostas no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eu tô ali, eu sempre tô vendo tabela, eu sempre tô escrevendo sobre os times, falando sobre os jogos, acompanhando, vendo os gols, vendo melhores momentos, vendo as notícias. Talvez eu tenha um acompanhamento até maior do que eu tenho do Brasileirão, mesmo estando aqui e as notícias vindo até mim e eu não precisando buscá-las. Então, eu acho que, resumidamente, quando você tem uma informação sobre alguma coisa, muito mais do que o padrão médio das pessoas e até dos algoritmos, você consegue extrair bons frutos dali, que podem ser pepita de ouro quando você está pensando em apostar. Né?
Então, o pessoal que está ouvindo aí, já está em primeira mão sabendo que Grupo VIP do Didi 2020-2021. Vamos fazer um canal, escolher o preço e tacar-lhe ficha.
Inclusive, eu acho que até que acabei de descobrir que eu também sou um apostador recreativo. Minha esposa diz assim: tu gosta de perder dinheiro, né? Tu se diverte, né? Ó.
Toma essa! Em 60% tá bom, chegar a 70% tá excepcional. Então, suspende o grupo VIP, vai ser só aqui nós três trocando figurinha antes de cada rodada, a gente repassa para ele o lucro. Fechado.
Se fosse tão fácil, né? Brincando aqui, mas falando sério, o pessoal que quiser apostar, o que achou curioso, que tá na dúvida sobre um jogo, que quer ter mais informações,
gostei.
Me chamar lá no Twitter, que eu tô lá o tempo todo, posso ajudar quem quiser, eu dou uma consultoria assim, totalmente de graça.
Fala o teu Twitter, o teu contato.
É Felipe Didi.
Ih, moleza.
Felipe com I, F, né? Felipe Didi, só me chamar lá que a gente troca uma ideia.
Tens dois chips, né, no celular, porque vai vir gente.
Não, que bom. Tem alguém que entende e está disponível, que faz porque gosta, principalmente que a gente está ouvindo aqui. O Didi realmente entende, fala com conteúdo e com conhecimento de causa. Mas vamos agora para o nosso primeiro quadro, é isso? É isso mesmo. Vai ser a pergunta voadora. Didi, quando se trata de campeonato francês, o que, que você não suporta ler na mídia por aí? Aquela frase pronta, aquele conceito, aquele chavão? Ou aquela pergunta assim que você... lá vem aquela de novo sobre esse campeonato. O que, que você não gosta de ver ou escutar?
Cara, o que me incomoda profundamente são pessoas que tiram conclusões do campeonato francês, sendo que se juntar ali os 4, 5 últimos anos, aquela pessoa não assistiu 10 jogos do futebol francês. E ela tira conclusões precipitadas, do tipo, fulano de tal não tá jogando nada no PSG. Cara, por exemplo, eu ouvi essa semana, que sei lá, do Thiago Silva, ou dos laterais do PSG. Eu falei dos laterais do PSG, inclusive no último podcast, mas isso não significa que eles estavam jogando mal. Eu só acho que naquele esquema ali existia uma fragilidade para o Bayern explorar. Mas aí, a partir daí, você falar que os laterais estavam jogando mal, pô, o Bernat tá fazendo as duas melhores temporadas da carreira dele. Então, tipo, é muito achismo, sabe? É muita pretensão das pessoas quererem
tirar conclusões sobre uma competição em que elas não assistem, sabe? Então, falar que o campeonato francês é ruim, sendo que não assistiu 10 jogos nos últimos 5 anos, falar que o campeonato francês é cheio de 0-0 com base em nada, sabe? Então, assim, existem quase que uma mitologia por trás de alguns achismos do futebol francês, que isso vem carregando desde da década de 90, que já mudou assim, bastante depois da soberania que o Lyon conquistou, e a partir daquele ano foram revezando times a serem campeões até chegar ao PSG. Tudo bem, é fácil você aceitar que dizer que hoje o futebol francês é um campeonato de um time só, porque é uma realidade e o dinheiro que está falando isso, né? Não é um nível de organização de um time ou coisa do tipo. Foi simplesmente uma fonte de dinheiro jorrando que fez essa transformação. Mas as outras conclusões, os outros achismos me incomodam profundamente.
Maravilha, maravilha. Gente, aqui cada resposta é uma aula. É bom falar com quem entende do assunto. Mas agora vamos falar o que o postador quer saber. Uma coisa que me pareceu assim meio visível, uma característica que o pessoal realmente tem dificuldade para o campeonato espanhol e um pouco do francês também, é que tem muito time meio parecido, parece que é pequeno, parece que é tudo meio igual. Nós temos dificuldades em separá-los. Leganés, Alavés na Espanha, o Brest, do Lens, do Rennes, do Stade, do Nimes, do Nice, o Nice é maior, mas enfim, os times um pouco menores, né? O Metz tal, e diferenciar um do outro. E a impressão que dá pra gente que não é entendido, que não estuda com o devido capricho, é que é tudo meio igual. Então, eu tô muito errado em pensar que nesse campeonato tem uns. Uma metade dos times podem cair, por exemplo? É impressão minha ou estou muito errado?
Cara, não, faz sentido, sim, faz sentido. Existem. A gente acaba misturando ali os times que são considerados médios e os times que são considerados pequenos. Uhum. E aí, num embate entre eles, vamos supor, vou pegar um exemplo clássico aqui, sei lá, um Nimes contra um Rennes. Uhum. Para quem não assiste, vai olhar e falar assim, cara, eu não faço ideia do que apostar nesse jogo, não faço ideia. Aí o cara vai ter que buscar elementos que tentam dar uma estrutura para ele, né?
Certo. Então,
ele vai buscar quem tá melhor na tabela, qual foram o desempenho, como foi o desempenho dos dois times nos últimos 5 jogos e coisas desse tipo, né? Mas se você começar a acompanhar rodada a rodada, o próprio YouTube da Ligue 1 é muito lindo, cara. É completo, com muito conteúdo. Dá pra você assistir resumo da rodada, os gols mais bonitos, as defesas mais bonitas. Tem muito material completo. Que pra quem não quiser assistir aos jogos, ele consegue acompanhar ali só no YouTube mais ou menos como que tá sendo o movimento do campeonato, sabe? Então você uhum. consegue, vendo a tabela rodada a rodada, assistindo os gols, assistindo os lances, você consegue ter pelo menos uma noção de, pô, aquele ataque ali é muito bom, porque o cara ali tá fazendo gol pra caramba, é um time muito veloz, o outro se defende bem, então você consegue tirar um pouco mais, extrair um pouco mais de informação com o que o próprio campeonato fornece em suas mídias.
Boa dica, hein, galera, presta atenção, hein? YouTube, qual é o nome do canal?
Ligue 1 FR, eu acho.
Bom, mas...
Ligue 1, né? FR. Uhum. E você já acha. Obviamente 100% em francês, mas é muito conteúdo. Tem todos os gols lá separados. Aí tem um vídeo compilado com os gols, com as melhores defesas. Isso rodada a rodada.
Maravilha. Interessante, interessante. Mas não vamos Fantástico. Fugir, não vamos fugir da reta. Didi, se você tivesse que escolher. Quantos times são rebaixados? São 16 que jogam, né? É isso? 16? Ou 20?
Não, são 20 clubes, 4 dois rebaixados caixa. Direto.
Ah, e dois?
O antepenúltimo faz o playoff com o terceiro da Ligue 1.
Interessante, tá. Se você tivesse que escolher 3 para ficar sofrendo aí nessa sofrência de cai e não cai, quem que você escolheria?
Que boa pergunta. Deixa eu
puxar aqui na tabela. Pode pensar.
Saint-Étienne? O Saint-Étienne eu já colocaria nessa barca aí pelo simples fato de ser o maior rival do Lyon. Então,
entendi.
Torcida secadora.
E é engraçado que o Saint-Étienne foi o time do Platini lá da década de 80, né? De 81, né? Sim. Foi ali,
exatamente,
né? Aí foi a última vez que ele ganhou alguma coisa, né? Saint-Étienne.
Cara, eu colocaria aí o Mônaco e o PSG, para ficar mais fácil pro Lyon depois brincar lá em cima. Mas tem um time que eu não gosto profundamente na França, que é o Auxerre, que tá
nas
profundezas da segunda divisão há muito tempo, ainda bem, por um episódio de muito tempo atrás, que me marcou muito, assim, quando comecei a gostar de futebol francês. Não vou lembrar detalhes, mas um brasileiro jogava lá e o cara sofreu muitos problemas de lesão e de saúde. E chegou um momento que os problemas deles começaram a se agravar tanto que o clube se omitiu e tirou da reta a responsabilidade do tratamento dele.
A questão é que esse time tá na série B. Da divisão B, né? Da divisão A para cair. Quem que você acha que poderia cair? Essa é a questão fundamental, que o apostador gostaria de ter uma noção no teu palpite. Claro que a gente não tem como adivinhar quem vai ser, mas deve ter um grupo de uns 5, 6 times que você acha que realmente tem chance de cair nesse ano?
Cara, tem sim. Tem. Dá para fazer um panorama de times que vão lutar para não descer. Eu colocaria o Brest, que hoje está na lanterna já.
Ah, começou o campeonato, já começou bem embaixo.
É, que mais, cara? Deixa eu puxar aqui. Eu acho que o Nimes vai ter alguns problemas ali para brigar contra o rebaixamento. O Lorient, apesar de acabar de ter subido, eu acho que conseguiu montar um time razoavelmente bem, então eu não colocaria ele nessa lista. Talvez o Metz, para brigar para não cair. Quem mais? O Lens também, o mesmo caso do Lorient. O Dijon, talvez eu colocaria nessa lista também.
Não, mas vou ficar sem mostarda, cara. Não, Dijon não pode cair, não. Pelo amor de Deus, eu gosto muito da mostarda Dijon. com bom vinho Bordeaux. Bordeaux e Dijon não cai, tá decidido. O vinho e a mostarda.
Se cair de chão, não passa, né?
De chão não passa.
Cara, você me lembrou aí, cara. O Bordeaux tá numa draga que eu vou te contar, viu? Talvez eu colocaria ele meio
da tabela. Olha, era um time de se apostar aí nos últimos 4, 5 anos que tava entre top 6 ali e tal, né?
Muitos problemas internos, cara. Muitos. Saber, assim, de direção, saber. De compra e venda, do gestão do clube, então bem complicado. Se o Bordeaux, acho que a missão deles para essa temporada é tentar não perder ninguém na janela e manter pelo menos a estrutura de um time mediano ali, porque tá complicado.
Eu falei do time do vinho, mas tem o time da Champagne. O Reims, lá do norte, é perto da região da Champagne, é isso?
Exatamente.
Ah, então não pode cair, imagina. Champagne, a brindar, encontrou. Não pode ficar sem champanhe, cara. Champagne, não, o Reims e o Bordeaux não caem, tá?
Depois dessa trilha sonora do
Pepino de Capri, que pode, é cantor italiano.
Ele não pode mesmo.
O Reims, que é um time ali do Copa, né? Alguns falam de uma maneira diferente. O Raymond Copa é um cérebro e jogador ali dos anos 50, 60, se não me engano. É o Reims, que já tem uma história, um passado recente de dois vices de Champions League, né, tendo o Real Madrid ali como algoz, né, nessas duas decisões. O Reims, que finalmente voltou para uma competição europeia, essa temporada terminou, se não me engano, na última competição em quinto, e vai para a Liga Europa. Depois de muito tempo, eles estão de volta uma competição internacional, um time absolutamente tradicional na França.
O René ou o Reims? Que você falou que foi pra Liga Europa, agora me confundi. É que esse sotaque espanhol, espanhol, francês é complicado.
Tem o Stade Reims, Stade Reims,
isso,
né, que é isso que eu falei, de champanhe e tudo
mais. Tá.
Tem o Reims, que muita gente no Brasil fala Reims, mas aqui no podcast eu vou chamar de Ren.
Tá. Ren. Entendi.
Que a maioria das pessoas conhece, que frequentemente já está na Liga Europa, que dessa vez finalmente foi para a Liga dos Campeões.
Ah, beleza.
Foi terceiro na última temporada.
Maravilha, maravilha. Então, já temos uma pequena listinha aí. O Brest fica na região lá da Bretanha, que a gente que gosta de filme de guerra, né, Bruno? É a região onde dá confusão, da treta lá, não é?
Aliás, o nome desses times aí, cara, parece coadjuvante, né, de super-herói, né? Você sabe que eles... parece ajudante de vilão da história em quadrinho. Chame Nimes! Betts, venha pra cá!
Cara, acho que tem um anime muito desconhecido que tem todos os personagens como cidades da França. Não vou saber o nome, mas eu descobri isso porque várias vezes quando eu vou jogar um nome no Google e para pegar alguma imagem ou coisa assim, aparecem esses personagens do anime. Então faz sentido essa teoria.
Vou perguntar pra minha filha. Minha filha é o Kato, aquelas, né, aqueles viciados em animes. Ela vai descobrir para mim.
Então, eu falei em nome, o jogador brasileiro que sofreu com o Alcoserra é Marco Antônio. Ele chegou no Porto também, teve câncer na garganta. E o Auxerre não pagou os salários lá, só pra gente dar nome aos bois. Então, o Auxerre sacaneou o Marco Antônio. Vamos continuar aqui com a nossa lista. Já que você comentou que na segunda divisão do francesão é tudo mais ou menos previsível, quem tá no meio fica no meio e tal, que time que você acha que é bem típico de meio de tabela, que às vezes pode ir um pouco bem, às vezes um pouco mal, que tem um jeitão de que é pau pra toda obra no francesão?
Claramente existe um nome para essa sua pergunta.
Montpellier.
Montpellier.
Ah, como eu sei de futebol francês, eu fico muito feliz quando acerto uma coisa. É o time que também achava que tinha. Olha, eu acertei na boca.
Cara, e é o segundo time que eu mais me simpatizo na França por causa daquele título 2012, 2013, me fugiu a memória agora. O PSG já era bilionário e os caras faturaram um título ali. Uma campanha que me marcou muito, assim, eu gostava muito daquele time.
Eu achei que você ia falar porque fica no Mediterrâneo, uma cidade universitária, cheio de gatinha, enfim, que nem Nice, né? Mas não é, por outro motivo. Tá bom.
Não, Lyon que é assim.
Então, Montpellier é o time que realmente, não vou dizer que não fede nem cheira, mas é um time que tá ali e que é duro de enfrentar ele, né? Impressão minha ou não? Um time bem chatinho.
Sim, principalmente porque nos últimos anos vem jogando com aquela coisa de cinco defensores, mais ou menos como o Lyon jogou agora na Liga dos Campeões, então é um time que toma pouco gol normalmente, e tem um Highlander na zaga, o brasileiro Vitorino Hilton, que tá com 43 anos, que renovou, isso? Vai jogar mais uma temporada e é o xerifão ali, e tá no auge da forma física, não compromete fisicamente, grande nome aí do Montpellier.
Maravilha, maravilha. Outro time que também tem esse astral assim de meiuca de tabela, é antes Nantes do que nunca, diria Júlio Verne, nascido em Nantes.
Que fica, é só eu que faço no piada
Atlântico. Pensa que vai ficar falando besteira sozinho, é? O Nantes, não sei se pronuncia assim, tem esse perfilzão também ou estou enganado?
Tem sim, o Nantes, acho que, cara, 3 ou 4 temporadas atrás ele tava na Ligue 1, mas desde que ele subiu, tá nessa vibe aí, cara. Então, você tá correto também. Um outro que eu colocaria, né, nesse cenário, assim, é o próprio Saint-Étienne, apesar de que na última temporada eles quase caíram, eles ficaram ali na beira da rabeira para não lutar pelo playoff de rebaixamento. E, cara, até que não, é o Bordeaux, de um tempo pra cá, vem tendo esse papel também, né? Apesar de que eu achar que dessa temporada eles vão passar um pouco mais de aperto.
É bom você falar isso, porque a gente fica na cabeça performances antigas, sabe? Tanto do Saint-Étienne quanto do Bordeaux. E, não, um time de cidade grande, um time com passado, contratou não sei quem, blá, blá. Mas é bom ter noção, porque eu já ia perder dinheiro apostando no nome. E isso é um grande erro, apostar no passado ou no nome dos times. Então fica aí o Didi dando a dica para se ligar nesses times aí que estão pipocando. Tem um time aqui que me lembra também...
Se for pegar até para cumprir essa lacuna desses times que eram fortes antes e que agora não são mais. Missy, Lily e Rennes, né? O Rennes, uhum. Então falei que ia chamar de Rennes daqui para frente. Eles são agora três times que sempre estão brigando lá em cima. Então meio que inverteu essa lógica.
Sim,
então
foca
aí em Missy.
Até parece Missy, nome de. Parece nome de trigêmeas, né? A Nice, a Lily e o quem mais?
O Nice, a Lily e o Rennes.
Tem um menino, são trigêmeos, tem um menino.
Então, com certeza, o Lille, que é uma cidade também lá da região, acho que norte, Bretanha, perto do Canal da Mancha, tem o maior mercado de pulgas da Europa. E o time me parece uma pulguinha, porque ele é chato, ele é um time que ataca, que é meio assim animadão, não é isso?
Sim, cara, e é um time que vem revelando ótimos nomes, principalmente no setor ofensivo, para o mercado maior, né? A gente pega aí Gervinho e Hazard, daquele time campeão ali em 2010. A gente pega recentemente o Nicolas Pepe, que foi pro Arsenal, e agora o Victor Osimhen, que foi para o Napoli por 81 milhões de euros, se eu não me engano, nessa janela já de agora. E já estão prometendo uma nova revelação para a temporada, que é o Jonathan Davis, que eles gastaram 26 milhões de euros para tirar. Nossa. O jogador lá do Clube Bruges da Bélgica, foi artilheiro do Belgão passado, para tentar justamente pôr esse cara para jogar, ele arrebentar e eles conseguirem fazer talvez o triplo do dinheiro que eles compraram. É a metodologia hoje de mercado do Lille, basicamente como o Mônaco fazia há uns anos atrás.
Você colocou aí no pacote também o Nice. Esse time eu tenho que falar porque, por alguns anos, eu li muitos lugares assim, nos bate-papos, nos grupos, nos chats de apostadores, né? Nunca mais aposto nesse Nice. Porque ele estava sempre muito cotado em algumas épocas, ele tinha bons jogadores e tal, tinha jogadores de nome, fama e tal, que ele tinha que ganhar os jogos, mas não ganhava. Dava umas linhas altas de vantagem de gols, um gol e meio, um gol e 25, até um gol. Ele nunca cumpria. Era o time que tinha nome, fama, mas na hora de ganhar aposta para o apostador, dava para trás. Ele agora já baixou um pouco a fase de fama, voltou a um lugar mais comum, mas continua sendo muito competitivo, é isso?
Inclusive, eu acho que o Nice para essa temporada vai ser o time que vai mais incomodar ali em cima, cara. Eles estão fazendo um mercado excelente. Eles trouxeram o Guiri, que é talvez a promessa do ataque da base do Lyon dos últimos tempos. Acabaram de fechar com ele. Na primeira rodada, o menino já meteu 2 gols. Eles trouxeram o Robson Bambu, zagueiro do Atlético Paranaense. O Morgan Schneiderlin, que jogou de volante lá, passou uns 3 times da Premier League, estava no Everton, jogou a Copa de 2014 pela França. O Rony Lopes, que tinha se destacado muito no Mônaco, estava no Sevilha e agora voltou para a França para jogar no Nice. É um time muito interessante, mas muito interessante mesmo. Tem o Casper Dolberg, que foi campeão com o Ajax na Liga Europa. Tem o William Cyprien, que quase foi para o Barcelona em algum momento. Quem mais que eu posso destacar? Tem o Youssef Attal, que é um lateral direito argelino, dos mais interessantes de se acompanhar. Tem o Dante, aquele zagueiro brasileiro, 7-1. Tem o Walter Benítez, que é um goleiro argentino muito bom. É um time muito completo, assim, eu acho que faz frente com assim, é um time para ficar ali no top 5, com certeza. E aí, voltando até no que você comentou agora, o Nice é um time para não se apostar. Eu vou mais longe, cara. Eu vou mais longe, até como uma dica aí para todo mundo: nunca aposte nos times franceses na Liga dos Campeões e na Liga Europa, com exceção de Lyon e PSG. Os times têm um histórico de fracasso nessas competições que eu vou te contar. É assim, dos mais decepcionantes. E não estou falando contra times grandes, não. Estou falando é contra time da Grécia. É contra time
do leste Rússia. Europeu, aquela região.
Sempre decepciona, cara. É impressionante. Então, já fecha esse leque aí. Não se empolgue com os franceses, principalmente na Liga Europa. É decepcionante. É sempre decepcionante.
Didi. Se a gente fosse comparar a Europa, né, os países da Europa com os estados brasileiros, certo? em relação a futebol, certo?
Uhum.
É, a França está, seria que estado, mais ou menos, assim? Seria um campeonato de que estado?
Cara, deixa eu pensar. Vamos fazer a escala.
Vai sobrar para mim, eu tenho certeza. Não vai chegar em você. Olha, não, Bruno. Não vai chegar em você.
Olha que nós temos quatro grandes.
Vamos lá. São Paulo seria a Premier League. O Carioca ali, ah. Colocaria o italiano, mais como uma questão de tradição. O espanhol, por ter duas polaridades, eu colocaria no gaúcho. É, o alemão, já que o Cruzeiro está na Série B, o alemão, o Bayern seria o Atlético, eu jogaria para Minas. Então, cara, o francês hoje talvez seria o Paraná ou Santa Catarina.
Falei que ia chegar em nós, Bruno, tinha certeza.
Tá vendo? Cara, eu acho.
Tá vendo, velho? Olha aí, ó. Tá vendo?
Eu também acharia.
Então, tô vendo aí, ó. O Avaí chegou na Champions.
Figueirense, Griciúma, Chapecoense. Figueirense, Avaí.
Não, pela cor.
Joinville até chegou já um dia aí.
Quem seria o PSG de Santa Catarina?
Ah, seria o Chapecoense, né? Chapecoense.
É mais famoso, né? Mundialmente famoso. Mas bom, é, a gente está comentando aqui de classificações para não sei o que, Europa. Como é que são as vagas? É, uma para o PSG, para a Champions League, e o resto, Didi, como é que divide lá?
Então, cara, hoje o campeonato francês é o seguinte. Primeiro e segundo colocado vão direto para
Champions.
Para fase de grupos da Liga dos Campeões. O terceiro colocado disputa a última eliminatória, ou não sei se é a última ou se é as duas últimas eliminatórias, para depois entrar para a fase de grupos, ainda da Champions League.
Uhum.
O quarto colocado vai direto para a fase de grupos da Liga Europa.
Uhum.
Até a temporada passada, o vencedor da Copa da França e o vencedor da Copa da Liga também iam para a Liga Europa. Como a Copa da Liga acabou, e até uma dúvida que me pintou agora, eu não sei como ficaria essa outra vaga. Eu imagino que naturalmente fique com o quinto colocado do campeonato francês, né? Faz muito sentido na minha cabeça. Então é essa basicamente a distribuição.
Entendi. E quem, na tua opinião, vai estar brigando aí? Nós temos, claro, o PSG, o seu Lyon, na briga pelos top 5, top 6. E quem você colocaria para completar esse hall de favoritos nas primeiras colocações?
Cara, vamos lá. Eu vou elencar seis times, porque o PSG provavelmente vai ganhar a Copa da França e aí acaba herdando ali o próximo da lista, tá? Então, vamos lá. PSG, obviamente, Marseille, o Lyon, o Nice, o Lille. Tô pensando no último aqui. Tô na dúvida entre o Rennes, né, que eu falei. Alguém vai ter que morder essa vaga, cara. Eu tô na dúvida entre o Rennes e o Mônaco. Mas eu acho que ainda... Não sei, porque o Mônaco tá muito incerto, cara. O Niko Kovac, que foi um cara que afundou o Bayern até o final da última...
Foi parar lá, né, no Mônaco.
O time. Então, ele pode dar uma guinada em relação ao que tava antes, né? Que já tava ruim. Ou ele pode afundar ainda mais. Então, eu vou deixar o Rennes. Eu vou deixar o Rennes nessa última vaga. Basicamente, se a gente for pegar a tabela do campeonato com encerrado... Eu basicamente troquei o Lyon pelo Rennes. Para mim, o Olympique de Marseille hoje é o segundo ou terceiro melhor time da França no momento.
Junto com o Lyon.
André Villas-Boas tem feito um belo trabalho, tem ótimos jogadores. Principalmente a parte ofensiva do Marseille, eu acho muito forte. Com o Benedetto, que era do Boca, jogando muito. Tem o Tovan, tem o Payet. É um time muito forte ofensivamente e... A parte que ficava devendo um pouco era a parte defensiva e foi justamente onde eles estão buscando reforços agora para essa janela. Então a tendência é que o Marcelo chegue para essa temporada ainda melhor do que foi para a última. Então é um nome bem forte, sim.
Essa,
e vai estar na Liga dos Campeões.
Essa era a minha pergunta. Se já encerrou a janela, quando que termina e quem que está fazendo um bom trabalho, na tua opinião, desses top 6 ou top 7 que vão disputar as principais vagas?
Bom trabalho que você fala na janela?
Na janela, na contratação, isso. Montagem do...
É difícil falar ainda porque o Lyon e o PSG estavam muito com a cabeça em Champions, né? Sim. Então, muitas coisas vão acontecer ali, né? O PSG já perdeu o Thiago Silva e até agora não se falam em ninguém assim para repor na zaga. Então, muita água vai rolar ainda de especulações no PSG. Aí, essa novela do Messi aí também, com certeza vão jogar o nome dele para cima do PSG em algum momento. A novela Neymar também vai aparecer em algum momento. Então, assim, o PSG é um caso à parte nisso aí. Então, melhor nem falar dele agora, porque vai depender do que vai vir pela frente. Lyon provavelmente vai desfacelar boa parte do time. Eu acho que pelo menos uns 3 nomes ali de destaque dessa última Champions League vão acabar saindo. Até pelo fato do Lyon não ter pego nenhuma vaga internacional, né? Nem Liga Europa, nem Liga dos Campeões nessa temporada que já começou, o time vai realmente perder até para fazer caixa. Então a reposição tem que ser muito boa e barata. Então é um ponto de atenção para o Lyon. Agora, eu acho que o Nice, pelo que eu já citei ali do mercado, né, tem feito boas contratações, está com um time bem redondinho. O Lille, pelo fato de ter essa política de revenda que sempre lucra absurdos em relação ao que contrata, pode também aparecer como um bom cenário. O Marseille, como eu disse, tá sendo cirúrgico, principalmente no setor defensivo. Assim, resumidamente, os 6 ali que eu citei, tão, com exceção do Rennes, talvez, um pouco menos, mas estão trazendo times melhores do que estavam na temporada anterior. O Lyon com ponto de interrogação, porque deve perder gente, né? Então, Lyon e PSG ainda é muito cedo para fazer uma crítica avaliação de mercado deles. O restante estão evoluindo bem, assim. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o deadline, é uma boa pergunta, cara. Eu até nem pesquisei sobre isso, porque, assim, definitivamente a pandemia vai mexer com isso. Uhum. É um ponto a ser ressaltado, porque tem muito a ver com a Europa como um todo, e não só a França, é uma janela europeia. Então, eu não tenho essa resposta de baixo pronto, mas certamente vai ser junto com as outras grandes ligas, né? A alemã, a inglesa, italiana, espanhola, não foge a regra. Mas a data assim, de baixo pronto eu não vou ter agora, mas não é uma pauta para a gente se preocupar no momento, não. Acho que vai ter muita água para rolar ainda.
Tá, então tem espaço para ajustes e melhorias. Hein? Beleza.
Bem, falando em água, aqui vamos dar um descanso e agora vem a nova...
Ai, fico nervoso. Vou aumentar o volume aqui.
No tradutor.
Vou dizer, o quadro novo que a gente estava estreando hoje chama-se Perdido no Tradutor. Beleza? Lost in Traduction. Lost in Translation. O seguinte.
Caramba, cara.
A gente vai pegar esses especialistas de cada país, aí a gente já. E tu vai estrear com a gente o seguinte. Eu peguei algumas nomes de jogadores, times franceses, e coloquei no Google Tradutor, Tradutor Google.
E com áudio, porque Google fala.
O Google fala. E aí eu vou mandar o áudio do tradutor Google para ti.
Em português. Ou seja, tu vai escutar o que a palavra é em francês traduzida em português. E tem que adivinhar qual a palavra francesa original, né?
Vou dar uma dica. Isso dentro de um contexto de futebol?
Sim, vai ter que ter o jogador ou cidade.
Então tá indo a primeira palavra do Google para você traduzir em francês é um time de futebol. Que time de futebol é esse?
Irrita?
Ai, ai, ai. Irrita, cara.
O tradutor fez isso, cara. Não somos nós, é ele.
Botei o nome do time de futebol e apareceu isso aí, cara.
Irrita. Mas me dá uma dica, é um time da primeira divisão da França?
Sim.
Irrita. Tá, eu vou chutar, assim, completamente no escuro. Mets.
Não.
Cara, na verdade não é, cara. A resposta desse do Irrita é Angers, cara. Angers.
The Hungers, os caras são raivosos, irritados.
Irritados, né?
Que viagem.
Nada a ver, cara. Tem uma outra aqui, vamos ver. Olha essa aqui. Essa aqui tem algum sentido, mas vamos lá. Segunda palavra.
Vamos lá.
Agradável.
Caramba.
Essa é fácil,
cara.
Demais, gente, pelo amor de Deus.
Eu
não recebi a palavra,
essa?
Não recebi o áudio, mas eu já descobri.
Agradável, cara. Nossa, caramba. Deixa eu pensar um pouquinho. Não sei, cara. É assim, vou chutar de novo. Eu chutaria Lili.
Você tá numa nice, cara.
É uma nice.
Tá numa nice.
Nossa, claro. Nossa.
Ela traduziu em inglês, cara.
Sacanagem.
Cara, botei nisso.
Essa não veio de errado, não. Essa tava fácil.
Vamos outra. Agora é o seguinte. A terceira, cara, na verdade é o nome de um jogador, tá? Beleza?
Beleza.
É o que tá escrito nas costas do cara, beleza? Tudo bem?
Beleza.
Então vamos lá, peraí. Nome de um jogador. Vamos ver. Tem essa terceira palavra. Opa, mandei duas sem querer.
Mas é a mesma, né?
Não. Depois é a quarta.
Tá.
Na terceira ali, né? O que rolou na terceira aí?
O refúgio.
Ah, não. Esse aí não é o nome do... É o nome de um time de futebol da segunda divisão.
Tá. Então, deixa eu ir na outra, então. Pra gente focar no jogador.
Tá, então vai. Pra focar. O jogador de futebol, agora.
Pagamento. Meu Deus do céu. Caramba. Vamos ver.
Eu sei.
Você sabe?
Eu sei.
Caramba.
Quer dizer, eu acho que eu sei, né?
Caramba.
E não é payday.
Ai, meu Deus, cara.
Ganhei.
Caramba.
Tempo acabar. Diga lá.
Não, eu não tenho nem quem chutar.
Payê.
Pagamento.
É o Payet.
Payet. Juê, ganhei, Payet.
Agora, cara, esse último aí. É o futebol da segunda divisão.
Deixa eu pôr de novo. Um refúgio. Caramba, cara. Vamos lá. Quem que tem na segunda divisão? O refúgio. Só me dá uma dica, essa é fácil como foi o Nice também, ou tem que pensar um pouco mais?
Assim, a dica é o seguinte, é o refúgio, então tem que ter duas palavras, pelo menos.
Tem que olhar os times.
Deixa eu pensar. O refúgio não é Nancy, não é Auxerre. Ah, será que é Le Havre?
Aê! Pegou.
Pô, não podia passar em branco, cara. Não tinha que acertar.
Muito bom. Cara, eu vou te dar uma bem fácil aqui de extra. Pronto? Fechou? Pra daí ficar bem.
Vamos lá.
Essa tá fácil, tá?
Não fala que é fácil, não, porque se eu errar, eu vou ficar com vergonha.
Eu deleto lá que era fácil. Vou mandar pro Rodrigo também. Vamos ver se você. Na verdade, essa aí, ele é um estádio de futebol, tá?
Ixi, aí ferrou. Tô ruim de estádio.
Ah, essa é muito fácil.
Então eu quero ver.
Pode falar?
Deixa o Rodrigo escutar.
Espera que eu estou devagar na tecnologia aqui até os troços funcionarem. Opa, chegou aqui. Agora é só escutar. Ah! Mas qual, eu não sei. Eu vou chutar, porque eu não sei.
Tá, qual é o estádio, Didi?
É o Stade Vélodrome, o estádio do Olympique de Marseille, que hoje tem o naming rights de Orange Vélodrome.
Eu ia falar Velódromo Laranja, que nem ela falou Orange Vélodrome.
Orange Vélodrome, né? Perfeito.
Exatamente.
Tudo bem, valeu, cara. 2 em 5, tá bom, fechou.
Tá bom. Foi divertido, foi divertido.
Pra por ser estreante e iniciar o jogo
não, de vocês, não, tá. É pesado, as perguntas aqui, nossa.
Irrita essas perguntas.
Eu quero ver o especialista de alemão tendo que resolver isso.
É, vai ser ótimo.
Pessoal, a gente tá aqui com um especialista no francesão, como vocês podem notar, a quantidade de conhecimento e especificamente sobre os times jogadores, né? Isso não é sempre que a gente consegue, mesmo aqui no Brasil, tem muita gente que até conhece bem os times, mas saber tudo de todos é dureza. Então, temos que agradecer a paciência, a boa vontade do Didi em estar aqui com a gente dividindo seu conhecimento, né? A gente vai deixar para ele a palavra final aí de dar alguma dica ou algum comentário final sobre a liga como um todo, o que ele espera do campeonato. Vai até o que? Março, fevereiro, esse campeonato, geralmente, Didi?
Até maio, cara.
Maio, é longo, nossa.
É, comecinho de maio, normalmente.
Uhum. Então, deixar para ele o encerramento desse programa, que foi bastante interessante. Eu fiz notas aqui, se você está escutando isso aí, faça anotações, marque aí o que você gostou mais de ouvir do Didi aí sobre os times, alguns jogadores, tudo, porque, cara, para apostar num jogo, se você souber que jogador faz a diferença, que pode acrescentar, fazer gol, armar jogadas, reforçar a defesa, cara, são pequenos detalhes que constroem uma boa aposta. Então, vale a pena anotar, viu, galera? Então, Didi, fica contigo aí, algum encerramento, alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar ou falar, ou algum time que você queira dar mais um toque, fique à vontade, por gentileza.
Cara, eu acho que a gente fez um panorama bem bacana, assim, de cenário mesmo do futebol francês. Eu acho que para a grande maioria aí dos ouvintes que tem um conhecimento quase virgem do futebol francês, excluindo ali talvez o PSG e o que viu do Lyon nessa reta final de Champions League, eu acho que pode dar um cenário legal para a galera pelo menos olhar com outros olhos, começar a acompanhar, não com aquele objetivo de pô, vou assistir aqui um jogo de Premier League. Não, não vai ser um jogo de Premier League. São escolas diferentes, são modos de jogar diferentes. O Campeonato Francês é uma competição muito mais física, com uma aplicação tática importante, que forma esses jogadores para chegar voando numa Premier League quando eles eventualmente são negociados. Então, basicamente é uma escola ali para o pessoal brilhar depois principalmente mesmo na Premier League. Então, enxergar o Campeonato Francês como um celeiro de bons novos jogadores é o mais divertido, pelo menos no meu ponto de vista, sabe? É você chegar e falar assim, putz, cara, eu assisti o Giroud sendo o artilheiro do Campeonato Francês pelo Montpellier. Eu vi o Hazard brilhando no Lille. Eu assisti o Kanté sendo um volante desconhecido no Cannes. Uhum. Sabe? Coisas desse tipo que para quem assiste e vê esses caras, por exemplo, um exemplo muito simples, o Aouar, que é o meia que se destacou muito no Lyon agora nessa reta final de Champions League. Cara, para quem vê o futebol francês, o nome do Aouar já é pelo menos batido há umas 3 temporadas. Então, é muito legal ver a galera descobrindo talentos quando você, na verdade, já conhece eles há 2, 3 anos. Então, esse é o meu recado. Existem muitos talentos no Campeonato Francês, existem jogos maravilhosos, existem rivalidades interessantíssimas para se acompanhar e assistir, jogos bem pegados, com muita categoria, jogadores, principalmente os pontas, que são muito habilidosos, mas muito habilidosos mesmo. Então tem muita pepita de ouro no Campeonato Francês, não só para apostar, como também para se divertir e assistir um bom jogo de futebol.
Por falar em assistir, aonde que a gente pode assistir esses jogos? Tem algum canal, alguma plataforma, algum lugar que você assiste?
Cara, infelizmente para essa temporada não há nenhuma negociação em curso. Para quem não sabe, na temporada anterior o Campeonato Francês era uma exclusividade da DAZN, mas aí houve uma nova negociação de direitos de transmissão na França, que saiu de um monopólio que já estava há muitos anos sob o comando do futebol francês de transmissão, Basicamente é como se a Globo tivesse rompido com o Brasileirão aqui no Brasil. E aí foi para um canal novo chamado Telefoot na França. Então, como está muito novo as coisas, eu acho que eles nem abriram negociações para mercados não muito solícitos para lá, como é o brasileiro no momento. Então, assim, a alternativa para quem gosta, para quem quer acompanhar e assistir um pouco mais, é um caminho que nós apostadores já conhecemos.
Os streamers, né? os streams aí. Sim, de apostas. Dá um jeitinho, o caso de aposta, streams, os partizones, sempre tem um jeito. IPTV, de algum jeito o pessoal assiste. Sempre.
Eu particularmente estou muito antenado no Sport Zone e nos streams de aposta, é o mais seguro para quem, porque eu faço uma cobertura jornalística também, então é bom que não tenha um stream que não trave, claro. Eu não recorro a links piratas especificamente, então a minha primeira alternativa hoje é uma casa de apostas que transmite esse jogo e eu vou tranquilo ali, que eu sei que vai dar certo.
Maravilha, cara, muito obrigado pela legal, boa vontade, tá? O Bruno vai encerrar aí fazendo o último comentário sobre... Bruno, você está pronto para apostar no campeonato francês?
Agora que eu descobri que o catarinense e o francês é a mesma coisa, agora eu vou ficar olhando para o Chapecoense agora. Coisa. Chapecoense lá, eu quero ver daqui a 2-3 anos alguém despontando. Eu disse, eu vi.
Galera, muito obrigado por ter ouvido e não esqueça de escutar o nosso programa. Onde, Bruno?
Nós também podemos escutar no Spotify, no SoundCloud e aí também no iTunes.
É isso aí. Encerramos mais um ApostaCast. Obrigado pela sua audiência. Valeu, um abraço.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.